O estudo da anatomia humana é uma disciplina antiga e venerável, fundamental para o avanço da medicina e da compreensão do corpo humano. No entanto, durante os primeiros séculos dos estudos da anatomia, um problema sempre se mostrou presente: a obtenção de cadáveres para estudo. Um momento em que um desafio teve início na sociedade e que se prolongou até o desenvolvimento de métodos legais e éticos para a obtenção de corpos para dissecação. Dentro desse contexto, a Era Vitoriana foi um período de grandes avanços para o estudo anatômico, que estava em ascensão em todo o Reino Unido, sendo a Escócia o ponto em que a demanda por corpos para dissecação superou drasticamente a oferta legalmente disponível. Isso criou um ambiente propício para práticas clandestinas e perturbadoras, em que indivíduos obscuros da sociedade passaram a capitalizar a demanda desenfreada de corpos para os professores e alunos de medicina. Ao invés de se contentarem com as fontes legítimas de cadáveres, eles se meteram no comércio ilegal, o que deu origem a uma densa sombra de ganância humana e brutalidade, que emergiu quando o desejo por conhecimento superou as considerações de uma sociedade saudável. Assim, abrindo questionamentos sobre quem estava errado, quem comprava ou quem vendia, ou ambos. Foi dentro de todo esse contexto que uma série de assassinatos se iniciou através de dois homens que tinham como objetivo fornecer corpos frescos aos anatomistas. Esse episódio sombrio da história escocesa ressaltaria as complexidades morais e inerentes à busca do conhecimento anatômico em nossa sociedade, que naquele momento avançava de maneira rápida e a cada dia menos humana. No século XIX, Edimburgo, na Escócia, era um ponto de referência para o estudo da anatomia humana. Ali havia grandes nomes que se tornaram conhecidos em toda a Europa, como o médico anatomista e professor Alexander Monro II e seu filho menos prestigiado Alexander Monro III. Ao longo dos anos, Edimburgo foi se desenvolvendo ainda mais como um dos palcos para o estudo anatômico, dando espaço para anatomistas peculiares como Robert Knox, por exemplo, um sujeito que não parecia se importar com muitas coisas além de seus próprios estudos. Em seu período de atuação, Robert presenciaria algo não ocorrido com tanta frequência em tempos anteriores, onde o ensino da anatomia sofria da escassez de cadáveres. Principalmente porque, na época, a lei da Escócia referente ao estudo anatômico era de que os cadáveres usados deveriam ser de pessoas com determinadas características em suas mortes. Em outras palavras, era necessário que o cadáver fosse de pessoas que morreram na prisão, vítimas de suicídio, cadáveres rejeitados pelas famílias ou órfãos. Como também, criminosos condenados à morte, que costumavam ser sentenciados a terem seus corpos dissecados após a execução. Contudo, essas exigências fizeram com que o fornecimento legal de cadáveres se visse em um tipo de crise. Havia muito estudo, mas pouco material para que o estudo ocorresse. Assim, o aumento do prestígio do estudo anatômico em Edimburgo fez com que professores renomados e estudantes curiosos optassem por algo controverso. Eles passaram a buscar homens dispostos a roubarem túmulos em troca de dinheiro. Desse modo, originou-se o comércio ilícito de cadáveres, além de dar vida àqueles que ficariam conhecidos como os Homens da Ressurreição, que eram sujeitos miseráveis, dispostos a caminharem lado a lado com a morte, ou seja, homens dispostos a vigiarem funerais, aguardando o momento certo de furtar o corpo do caixão. O cemitério era o lar desses homens, e os cadáveres, o ganha-pão de mais um dia de trabalho, que garantia a eles comida na mesa. O roubo de túmulos era feito de maneira habilidosa, para que o túmulo não parecesse visivelmente perturbado. E quando esses corpos eram levados até a polícia, os investigadores evitavam ir mais fundo nas investigações, pois consideravam a situação como um mal necessário, entre aspas. Curiosamente, o roubo de túmulos não levaria ninguém à morte. O máximo que um criminoso desses receberia ao ser pego era uma multa e talvez a prisão, mas jamais a pena capital. Um fato que ajudava a diminuir as penas era de que vender o cadáver no mercado ilícito era mais vantajoso do que vender os itens pessoais dos defuntos. Assim, os objetos de valor costumavam ser abandonados no caixão, diminuindo a chance de uma acusação de roubo ou afins. Contudo, o comércio mórbido de roubos de cadáveres era lucrativo, ao ponto de que o risco de ser preso valesse a pena. Os professores de medicina e seus alunos curiosos não questionavam de onde vinham os corpos. Eles apenas pagavam e os dissecavam, evitando ao máximo conversas com os homens da ressurreição. Eles também não costumavam reclamar porque os corpos para estudos deveriam ser frescos, ou seja, aqueles homens precisavam roubá-los poucas horas depois do enterro. Sendo assim, ninguém que usava os corpos para estudo verdadeiramente desejava saber a origem do cadáver. Mas, por outro lado, os métodos para os roubos de corpos pareciam sempre estar sendo aperfeiçoados. O modo mais usado era abrir a parte de cima do caixão e levar uma corda com um laço na ponta para que fosse laçado. Em seguida, o laço era amarrado no pescoço do cadáver e puxado para fora do túmulo. Às vezes, ao invés de uma corda, eles utilizavam ganchos. Junto a isso, haviam estações diferentes para a coleta de cadáveres. Por exemplo, os médicos e alunos costumavam pagar 8 euros durante a temporada de verão. O motivo estava no fato de que a decomposição dos cadáveres acontecia mais rapidamente no verão. Já no inverno, o preço aumentava para 10 euros, quando a demanda era menor, porque os cadáveres duravam mais para o estudo da dissecação. Eventualmente, os roubos se tornaram tão comuns pela polícia que os próprios familiares passaram a vigiar os túmulos por vários dias, até que ficassem decompostos o bastante para que não fossem roubados. Em alguns casos, famílias mais ricas investiam em uma estrutura de ferro chamada de mortuary safes, que impedia que os caixões fossem violados. Apenas em meados de 1832 seria criada a Lei da Anatomia para que os roubos fossem cessados. A lei estabeleceu um sistema de licenciamento para os anatomistas e inspeção para as escolas de anatomia. Além disso, eles também começaram a encorajar a doação de corpos para a ciência com o consentimento apropriado. No entanto, pouco antes dessa lei ser criada, o cenário era bem macabro. Chegando ao seu clímax em 1828, quando o desaparecimento de uma mulher de meia-idade chamada Margaret Daugherty chamou a atenção. No dia 31 de outubro de 1828, o casal Anne e James Gray moravam na pensão de John Brogan, quando receberam a visita de um dos familiares de John, o inconveniente William Burke, de 30 e poucos anos. De maneira estranha, o sujeito disse que estava disposto a pagar para que o casal dormisse fora da pensão naquela noite. O argumento era de que ele e sua esposa precisavam de um lugar para receber sua amiga, Margaret Daugherty. Para convencê-los, William disse que pagaria para que eles dormissem na pensão em que seu amigo William Hare, de 20 e poucos anos, morava. Eventualmente, o casal Gray aceitou a proposta e saiu da pensão, mas por volta das 9 horas da noite retornaram rapidamente para pegar algumas roupas para seus filhos. Durante aquela passagem breve pela pensão, Anne e James viram os dois amigos, William Burke e William Hare, visivelmente bêbados ao lado de suas esposas na presença de Margaret. Os cinco cantavam, dançavam e se divertiam à primeira vista. Tudo parecia normal. No entanto, foi pela manhã que as coisas passariam a ficar sinistras. Ao voltarem para a pensão no dia seguinte, Anne e James perceberam que William Burke estava agitado e não deixava Anne se aproximar de uma das camas da propriedade. Embora o comportamento parecesse estranho, o casal não insistiu. Contudo, quando a noite chegou e os homens e suas esposas saíram da pensão, o casal foi imediatamente até o cômodo. Eles não avistaram nada de errado na cama, mas na beira dela avistaram uma pilha de palha que decidiram investigar. Em meio às palhas, o casal se deparou com o corpo ensanguentado de Margaret Daugherty. Eles imediatamente saíram da pensão e foram em direção ao departamento de polícia mais próximo, mas no caminho encontraram Ellie McDougall, esposa de William Burke. Sem segurar a língua, o casal contou sobre o achado, mas para a surpresa deles, a mulher ofereceu 10 euros por semana para que não contassem sobre o corpo para a polícia. Anne e James recusaram a oferta e seguiram até a delegacia. Quando os primeiros policiais chegaram na pensão, o corpo já tinha sido removido pelos assassinos, que o levaram para o anatomista e doutor Robert Knox. E enquanto isso, as buscas na pensão localizaram as roupas de Margaret Daugherty escondidas debaixo da cama, próxima à pilha de feno. Na mesma noite, William Burke e sua esposa foram levados para interrogatório, onde seriam duramente questionados sobre o evento que resultou no suposto assassinato. Afinal, os investigadores tinham em mãos duas testemunhas e roupas da vítima, apesar de o corpo não ter sido encontrado. Desse modo, eles estavam investigando a história como um desaparecimento em que havia pessoas suspeitas envolvidas. Na manhã seguinte, os investigadores, em meio às buscas, foram até a sala pública de dissecação do aclamado Robert Knox, onde avistaram o cadáver de Margaret Daugherty. James Gray foi quem identificou o corpo, e no mesmo dia, William Hare, William Burke e suas esposas foram presos sob suspeita de assassinato. Durante as primeiras horas de interrogatório, todos os envolvidos negaram ter conhecimento de que Margaret havia sido morta. Eles também negaram qualquer relação com o crime. Os investigadores logo perceberam que o caso seria complicado, principalmente pela ausência de um cadáver encontrado junto aos acusados. No entanto, a promotoria tinha certeza de que eles eram os responsáveis. Apenas precisariam de uma confissão para conectá-los ao crime. Assim, o consultor de questões civis e criminais, William Ray, que respondia também à coroa, resolveu aplicar uma técnica ousada. Ele pediu para ter uma conversa com o suspeito William Hare, no qual ofereceu imunidade total em troca de provas que levassem pelo menos o William Burke para a prisão, isso porque eles acreditavam que Burke era o grande mandante por trás do assassinato. A oferta era impossível de ser recusada, e ambos sabiam disso. Daquela forma, em pouco tempo, William Hare resolveu trair seu companheiro e fazer uma confissão completa sobre todos os crimes que cometeram juntos. Isso mesmo, todos os crimes, pois Margaret Daugherty não foi a primeira vítima deles. Antes de continuarmos com os fatos dos assassinos, precisamos compreender primeiro quando foi que William Burke e William Hare se tornaram amigos. Vamos começar com William Burke, que cresceu dentro de uma família de classe média na Irlanda. Mais tarde, ele ingressou no exército britânico ao lado de seu irmão Constantine. Embora não possuísse inclinações políticas, William acabou servindo na milícia de Donegal durante a Guerra de Independência da Irlanda. Algum tempo depois, conheceu uma mulher com quem se casou, mas logo se separou depois de uma briga com seu sogro. Em seguida, William se mudou para a Escócia e encontrou um emprego de operário próximo da vila de Maidstone. Lá, ele conheceu Ellen MacDougall, com quem se casaria. Em 1827, o casal se mudou para Edimburgo, e lá os dois se tornaram vendedores ambulantes de roupas de segunda mão. O homem, eventualmente, começou a trabalhar como sapateiro e conseguiu arrecadar uma boa quantia com a profissão. Durante aquele tempo, os vizinhos e amigos passaram a gostar muito dele por ser um homem com um humor cativante. Além disso, era um membro ativo nas reuniões da igreja presbiteriana que aconteciam na cidade vizinha de Grassmarket. William era sempre visto com uma Bíblia em mãos, se apresentando como um homem de caráter e religioso. Mas isso mudaria ao conhecer o William Hare, de 20 e poucos anos na época. Há poucas informações sobre ele. Apenas que chegou em Edimburgo em meados de 1820, depois de ter trabalhado por um tempo como assistente de carvoeiro em outra região. William Hare era conhecido por ser um analfabeto, briguento, rude e que possuía várias cicatrizes em toda sua cabeça e testa devido a confusões passadas. William Hare e William Burke acabaram se conhecendo em 1827, depois que ambos, ao lado de suas esposas, se encontraram na região de Midlothian, onde buscavam por emprego. Após se tornarem amigos, os dois casais decidiram se mudar juntos para administrar a pensão Hare's Turner Close, localizada na rua com o mesmo nome. Em pouco tempo, morando no local, os vizinhos já chamavam eles de alcoólatras e não tinham muito apreço pelos quatro residentes da pensão. E é a partir desse momento que a confissão dos crimes se inicia. Para um melhor entendimento, no entanto, notem que os relatos a seguir foram dados tanto por Hare quanto por Burke. A diferença é que Hare confessou antes do julgamento em busca de reduzir sua pena, e Burke confessou alguns acontecimentos apenas depois que já tinha sido julgado. Com isso em mente, vamos para onde tudo começou no dia 29 de novembro de 1827, quando um inquilino da pensão chamado Donald morreu de hidropsia. A morte repentina abalou os dois amigos, que decidiram vender o corpo do sujeito para algum anatomista local. Para fazer aquilo, eles solicitaram um caixão de enterro, onde foi rapidamente levado até a pensão, onde depositaram o cadáver de Donald na frente de todos e fecharam. Os amigos então mantiveram a calma e esperaram até o anoitecer para que pudessem remover o corpo de dentro do caixão. Após fazerem isso, encheram o caixão com cascas de madeira e fecharam com pregos novamente. Quando o falso corpo foi finalmente levado para o enterro, os dois foram até a Universidade de Edimburgo, onde procuraram por algum comprador. Essa busca levou eles até o aclamado anatomista e doutor Robert Knox, que comprou o cadáver por um valor altíssimo. Com isso, ambos os casais perceberam que a venda de cadáveres era extremamente lucrativa. O doutor Robert Knox até mesmo estimulou a dupla a buscarem por mais cadáveres. Ele afirmava que, sem dúvidas, os outros professores e alunos ficariam felizes com mais corpos sendo entregues na universidade. E assim, originou-se uma série de mortes nada naturais na busca por mais material para comércio. O primeiro assassinato ocorreu entre janeiro e fevereiro de 1828, sendo de um hóspede chamado Joseph. Ele estava dormindo quando foi sufocado por Hare com um travesseiro. De acordo com o testemunho, o motivo do assassinato foi por conta de que Joseph supostamente já estava bastante doente e aquilo seria mal para os negócios da pensão. Desse modo, na noite em que ele foi morto, Hare ofereceu uísque até que Joseph ficasse visivelmente bêbado. O excesso da bebida seria o modus operandi utilizado em todos os assassinatos, pois assim as vítimas não reagiriam com força o suficiente para se defenderem. Além disso, durante o sufocamento, Burke pôs seu peso inteiro sobre o peito de Joseph, restringindo ainda mais o movimento da vítima. De acordo com a historiadora Lisa Rosner, o método de assassinato era engenhoso. O peso de Burke sobre a vítima sufocava o movimento e, portanto, a capacidade de fazer barulho, ao mesmo tempo que também impedia que o peito se expandisse caso algum ar passasse pelo aperto sufocante de Hare. Na opinião de Rosner, o método teria sido praticamente indetectável até a era da ciência forense moderna. O cadáver foi então levado para Robert Knox, que pagou um bom preço pelo corpo. Nos meses seguintes, os dois criminosos mataram a vendedora de sal Abigail Simpson e um outro vendedor ambulante inglês não identificado. Nesses assassinatos, novamente, William Hare ficou responsável de sufocá-los até a morte, enquanto Burke se deitava em cima do corpo da vítima para limitar os movimentos. Após matarem Abigail, os dois botaram o cadáver em uma grande caixa para transporte de chá e a levaram para Robert Knox. Curiosamente, eles levaram o cadáver poucas horas depois do assassinato. Ou seja, Robert teria motivos para se perguntar de onde eles tiraram aquele cadáver tão fresco. No entanto, Robert não fez nenhuma pergunta sobre a origem do corpo. Esses mesmos processos foram feitos com o cadáver do vendedor ambulante não identificado. Alguns dias depois, os homens foram surpreendidos quando Margaret Hare, esposa de William Hare, conduziu uma idosa para a pensão. Ela ofereceu uísque à mulher, que acabou dormindo. Durante esse tempo, eles tamparam as narinas da mulher com uma capa de colchão dura e a deixaram sufocar durante a noite. Na manhã seguinte, com a idosa já morta, eles levaram o corpo para Robert Knox. Depois disso, em abril de 1827, William Burke conheceu duas mulheres, Mary Patterson e Janet Brown, com as quais ficou conversando em uma taverna. Mais tarde, convidou elas para irem até a casa do seu irmão Constantino, e antes de irem, William comprou um uísque. Quando Constantino saiu para trabalhar, seu irmão e as duas mulheres já estavam visivelmente bêbados. Naquele momento, Ellen McDougall chegou na residência, onde acusou William de traição. Uma briga acabou acontecendo e resultou em Ellen sendo agredida por seu marido ao ser golpeada por um copo de vidro. Diante da situação, Janet Brown acabou indo para casa alegando não saber que Burke era casado, enquanto Patterson permaneceu no local, pois já tinha adormecido anteriormente. Ellen acabou indo embora também, mas voltou com William Hare e sua esposa. Os dois então deixaram as esposas fora do quarto onde Patterson estava dormindo e mataram a mulher. Quando a dupla chegou na sala particular de Robert Knox, um dos seus assistentes questionou os homens sobre o cadáver. Eles, então, responderam que tinham comprado o corpo de uma velha em Canongate. De acordo com os dois, a mulher tinha bebido até morrer. Notavelmente, Robert ficou encantado com a qualidade do corpo e o preservou por 3 meses antes de dissecá-lo para estudos. Obviamente, Mary Brown percebeu a ausência de sua amiga, mas foi informada que ela tinha fugido para Glasgow ao lado de um homem e não voltou a questionar esse fato. Em algum ponto depois, nesse mesmo ano, uma idosa chamada Senhora Howden pediu hospedagem na pensão, onde foi embebedada e morta pelos dois homens. Uns dias mais tarde, a filha dessa idosa também se hospedou na pensão e teve o mesmo fim que sua mãe. O próximo assassinato ocorreu em maio de 1828, quando uma mulher se hospedou na pensão. Hare não estava presente durante esse acontecimento, e Burke ganhou um bom valor pelo corpo da mulher, que dividiu com seu parceiro. Depois dela, uma conhecida de Burke, chamada Effie, seria a próxima vítima. A mulher atuava como catadora de lixo e foi seduzida até o estábulo da propriedade com uma promessa de uísque. Lá, foi morta por Burke e Hare juntos. Outra vítima foi um homem bêbado que estava sendo conduzido por um policial até sua residência quando William Burke se ofereceu para levá-lo no lugar do agente. Mas, ao contrário disso, o sujeito foi conduzido para a pensão e morto. Em junho de 1828, eles mataram uma dupla que chamaram de uma velha e um menino burro, seu neto. Na confissão de William Burke, ele disse que levou a idosa para um quarto isolado, enquanto o garotinho estava sentado se esquentando no fogo da cozinha. Após matar a idosa, a dupla levou o garotinho para o mesmo cômodo, onde matou ele com o mesmo modus operandi. Durante a confissão de William Hare, ele disse que de todos os seus assassinatos, esse era o único que o assombrava, principalmente devido à expressão de medo estampada no rosto do garotinho. Diferente dos outros corpos, os da avó e neto foram postos em uma caixa maior porque não couberam na caixa de chá que vinham usando. Assim, resolveram levá-los para um mercado ilegal dentro de um barril de arenque. No entanto, durante o trajeto, o cavalo de William Hare se recusou em levar o barril. Eles precisaram contratar um carregador que levou o barril para eles. Após voltarem do comércio, Hare matou seu cavalo com um tiro no próprio quintal, apresentando um comportamento violento e cruel, já esperado pelos investigadores que ouviam essa história. Continuando os fatos, no dia 24 de junho de 1828, William Burke e sua esposa Ellen McDougall foram para a cidade de Falkirk visitar o pai da mulher. Quando retornaram, viram que William Hare estava usando roupas novas e tinha dinheiro sobrando. Imediatamente eles questionaram se ele havia vendido outro corpo, mas o homem negou a acusação. Durante a confissão, ele disse que seu parceiro William Burke não se contentou com sua resposta. Ele então foi até o Dr. Robert Knox, que compartilhou que seu parceiro realmente tinha vendido um cadáver a ele. Daquela vez, o corpo pertencia a uma mulher que foi comercializado por 8 euros. Assim, os dois parceiros de crime brigaram, fazendo com que William Burke e sua esposa fossem para a casa do seu primo, John Brogan. A residência ficava a poucas ruas da pensão Hare's Tanner's Close. Os dois permaneceram alguns dias sem se falar, mas a briga não durou muito tempo. No final de setembro ou início de outubro, William Hare estava visitando William Burke quando uma lavadeira veio até a residência para lavar as roupas. Os homens não demoraram muito para decidirem embebedar a mulher e depois matá-la. E novamente, Robert Knox comprou o seu cadáver para seus estudos. Alguns dias mais tarde, uma das parentes de Ellen, Anne McDougall, visitou seus familiares quando foi morta pelos homens. Sobre esse crime, William Burke relataria que a esposa de Hare também queria matar Ellen McDougall, alegando que eles não podiam confiar na mulher por ela ser escocesa, mas Burke recusou a ideia. Nesse ponto da história desses homens, eles já estavam acostumados demais em matar para ganho próprio, tanto que sequer enxergavam os riscos que estavam correndo ao matar alguém tão próximo. A prova disso foi quando eles mataram alguém muito conhecido nas ruas de Edimburgo e na região em que moravam. Assim, a penúltima vítima foi James Wilson, de 18 anos, um garoto com problemas físicos e que mancava. Ele também era deficiente mental, mas era conhecido pelos moradores da região, principalmente por ser inofensivo. Na época, James caminhava pelas ruas quando aceitou o convite de Hare até a pensão, onde ofereceu uísque ao jovem. Durante a conversa, ele enviou sua esposa para que chamasse William Burke. E quando o seu companheiro de assassinato chegou, eles quase que imediatamente mataram o garoto. Porém, James não gostava muito de uísque, e por aquele motivo estava longe de estar embriagado. O resultado foi uma luta na qual o garoto deu trabalho para os dois assassinos até ser dominado. Mas James foi morto do mesmo jeito que as outras vítimas. Eles tiraram suas roupas, roubaram seus poucos itens pessoais e o levaram para o Dr. Robert Knox, que logo soube quem era o jovem mendigo. Isso porque quando ele levou o cadáver de James para uma de suas aulas, alguns alunos reconheceram o garoto. Robert, obviamente, negou aquilo, mas em poucos dias os jornais noticiaram o desaparecimento do inofensivo James Wilson. Para evitar problemas, Robert Knox dissecou o cadáver e removeu a cabeça e os pés. Mais tarde, seria provado que ele passou a dissecação daquele corpo na frente de todos os outros e pulou etapas de estudo para ir direto para a remoção da cabeça, da qual se livrou. Esses acontecimentos levaram Burke e Hare para o último ato, no dia 31 de outubro de 1828, quando mataram a irlandesa Margaret Doughty. Seu assassinato resultaria na prisão dos criminosos, trazendo à tona todos os horrores cometidos pelas mãos daqueles dois homens. Com isso, a promotoria buscaria pela pena de morte para William Burke, já que as acusações e testemunho de William Hare sobre os assassinatos garantiriam a ele uma pena bem mais reduzida. Em novembro de 1828, os quatro suspeitos de terem cometido os assassinatos e comércio de cadáveres estavam aguardando o julgamento. Nesse meio tempo, o cirurgião da polícia, Alexander Black, anunciou o relatório da morte da irlandesa Margaret Doughty. De acordo com ele, a mulher havia sido morta por asfixia. Diante disso, William Burke e William Hare foram acusados de homicídio. As autoridades também interrogaram o Dr. Robert Knox, que afirmou que os criminosos costumavam vigiar as áreas pobres de Edimburgo para a coleta de corpos. Porém, Robert defendeu os criminosos ao dizer que o modo de agir dos homens era aquele de esperar alguém morrer de modo natural para então reivindicar o cadáver no enterro. Em outras palavras, Robert argumentou que, embora fosse um comércio mórbido, William Burke e William Hare não estavam assassinando pessoas. O médico forense Robert Christensen ficou indignado com a posição de Robert Knox, descrevendo o médico e anatomista publicamente como um homem deficiente, sem princípios e sem coração. Afinal, embora Robert Knox não tivesse infringido a lei comprando os cadáveres, ele, sem dúvidas, poderia facilmente suspeitar da maneira em que os corpos estavam sendo adquiridos. Aquela história de que os cadáveres vinham de pessoas pobres que morreram naturalmente em Edimburgo não convenceu ninguém, principalmente a opinião pública. Mas, mesmo assim, o caso continuava complexo. A única jogada que a promotoria tinha para conseguirem uma condenação era de usar o acordo feito com William Hare, onde usariam seu depoimento para garantir a condenação de William Burke. Embora estivessem perdendo um dos responsáveis, apenas essa jogada seria possível. Caso contrário, não prenderiam ou condenariam nenhum dos dois pelos outros assassinatos, já que a ausência de evidências físicas poderia só ser suprida pelo depoimento e testemunho de William Hare. Daquele modo, com a confissão completa de William Hare em mãos, no dia 4 de dezembro de 1828, William Burke e sua esposa, Ellen MacDougall, foram acusados pelos assassinatos de Mary Patterson, James Wilson e Margaret Doughty. Naquela altura dos acontecimentos, os jornais já estavam compartilhando os detalhes bizarros dos crimes todos os dias em suas manchetes. Isso fez com que o público ficasse atordoado, pois muitas informações eram confundidas ou exageradas. Porém, fez com que testemunhas importantes surgissem no início do caso, como Janet Brown, que foi até o departamento de polícia identificar as roupas de sua amiga Mary Patterson. Além dela, um padeiro buscou as autoridades para dizer que viu o sobrinho de William Burke usando as calças do jovem James Wilson. Devido à natureza do crime e conforme o julgamento se aproximava, os jornais não esqueceram de mencionar o médico Robert Knox, colocando seu nome como alguém ativo no caso dos assassinatos. A opinião pública acrescentava ainda mais a narrativa, alegando que o certo seria que ele também fosse acusado de assassinato. Contudo, as investigações livraram Robert Knox do seu envolvimento com os criminosos. Mesmo assim, os moradores de Edimburgo passaram a teorizar que tudo havia sido conduzido pelo anatomista do mal, que apenas usou aqueles homens miseráveis para conseguir corpos. Havia quem o descrevesse como um mestre de cerimônias sinistro, que fez Burke e Hare dançarem ao seu som. Tal coisa que deu origem a panfletos que criticavam a atitude da justiça, afirmando que Robert Knox deveria estar no banco ao lado dos assassinos, pois sua conduta tinha sido tão horrível quanto a deles. Edimburgo era conhecida pelo polo de estudo de anatomia, e agora estava vendo um dos seus maiores representantes sendo taxado de assassino. Os outros países da Europa, agora, olhavam para Edimburgo apenas como um ninho de algo terrível. Além de que tal avanço nos detalhes dessas histórias dos assassinatos e do comércio de cadáveres ao lado de roubo de túmulos, deu origem ao termo burking. O significado foi usado no campo forense, em que descreveu um tipo específico de motivação para um assassinato. no qual o crime é cometido para usar todo ou parte do cadáver para pesquisa médica ou ensino. Esse termo também é chamado de assassinato anatômico. Embora seja dito que se trata de uma motivação médica, é válido explicar que não é um assassinato medicinal. Em outras palavras, não se acredita que as partes do corpo tenham qualquer uso medicinal em si. Um exemplo moderno para explicar o termo vem da venda ilegal de órgãos, onde, do mesmo modo como foi visto nos crimes de Burke e Hare, não há vestígios deixados de que o ato tenha realmente acontecido. Atualmente, suposições e teorias sobre o comércio ilegal de órgãos funcionam desse mesmo modo, onde muitas vezes é praticamente impossível fundamentar que realmente existam. Mas retornando para o cenário caótico de Edimburgo, com o julgamento marcado, as coisas viriam a ser resolvidas de maneira ainda mais assombrosas. O julgamento teve início na véspera do Natal de 1828, no Supremo Tribunal de Justiça de Edimburgo. O juiz foi David Boyle, que se surpreendeu ao perceber que o tribunal simplesmente lotou quando as portas foram abertas ao público. As autoridades precisaram trabalhar arduamente para evitar que as coisas saíssem do controle, unindo 300 policiais extras e contando também com o adicional de policiais armados e montados a cavalos. Nos primeiros minutos de julgamento, os advogados de defesa de William Burke e sua esposa Ellen McDougall foram contra a forma do julgamento. Segundo eles, o casal não deveria ser julgado junto. O juiz, então, para garantir um julgamento justo, separaria os casos de acusação e iniciaria pelo assassinato de Margaret Dougherty. Após as acusações, evidências e argumentos serem lidos pela acusação, os dois criminosos se declararam inocentes do assassinato. Em resposta, as testemunhas de acusação foram apresentadas. Entre elas, a mais importante foi David Patterson, assistente de Robert Knox, que afirmou que William Burke e William Hare tinham comercializado muitos cadáveres com o doutor. William Hare foi a testemunha final, que afirmou que William Burke e Ellen McDougall tinham agido juntos no assassinato de Margaret Dougherty. Embora tenha ajudado a enviar o cadáver para Robert Knox, William Hare não pôde ser questionado pela defesa sobre seu envolvimento nos crimes, pois era uma testemunha-chave da acusação. A esposa de William Hare também foi levada para o banco de testemunhas, mas disse não se lembrar de quase nada dos acontecimentos. A acusação também trouxe o médico forense Alexander Black e um auxiliar, mas ambos não conseguiram provar o assassinato de Margaret Dougherty. Contudo, disseram que havia suspeitas notáveis de que ela tenha sido vítima de asfixia. A defesa de William Burke e sua esposa não trouxe testemunhas. Com isso, a promotoria fez seu último discurso, e em seguida, a defesa fez o mesmo em prol dos dois réus. O júri precisou de 50 minutos para decidir o destino do casal, e por fim, confirmaram que William Burke era culpado do assassinato de Margaret Dougherty. No entanto, não estavam convencidos da culpa de Ellen McDougall, sendo assim, inocentada. A sentença para William Burke foi a pena de morte, mas ele também seria dissecado e anatomizado publicamente depois. E o seu esqueleto seria preservado para que o futuro jamais se esquecesse dos crimes horríveis cometidos pelas mãos daquele homem. Enquanto isso, Ellen McDougall foi liberada e voltou para casa, mas no dia seguinte foi perseguida por uma multidão depois de ser vista comprando uísque. As autoridades a levaram para um prédio da polícia, por onde ela fugiu pela janela e foi escoltada em segurança para fora de Edimburgo. Depois desse dia, Ellen simplesmente desapareceu sem deixar rastros do seu paradeiro. No dia 3 de janeiro de 1829, William Burke fez uma nova confissão em que colocava a culpa total sobre William Hare. Além disso, a mãe e irmã do jovem James Wilson protestaram judicialmente contra o acordo feito com William Hare, acreditando que ele não deveria ficar em liberdade. Porém, o Supremo Tribunal de Justiça rejeitou o protesto judicial, deixando Hare solto. A esposa dele, Margaret, quis ir embora de Edimburgo e viajou para Glasgow, indo em direção à Irlanda. Mas, enquanto estava no navio, foi reconhecida e atacada. As autoridades interviram e ela foi levada em segurança até a Irlanda, onde, assim como Ellen, desapareceu sem deixar vestígios. Então, na manhã do dia 28 de janeiro de 1829, 25 mil pessoas se reuniram para observarem o enforcamento de William Burke. As janelas dos prédios foram abertas e os pensionistas cobraram valores para a entrada, permitindo que as pessoas pudessem ver a morte do criminoso. Andaimes também foram posicionados e postos para locação. Alguns dias depois do enforcamento, o seu cadáver foi levado para o Teatro de Anatomia da Universidade de Edimburgo. Inúmeros estudantes se reuniram para observar o ato feito pelo aclamado Alexander Monro III. Contudo, as autoridades precisaram ser chamadas, pois alguns estudantes desejavam entrar mesmo sem pagar o ingresso. O caos só foi controlado depois que os professores da universidade disseram que aqueles que não conseguissem acompanhar a dissecação poderiam entrar em grupos de 50 e observar o corpo já dissecado. Notavelmente, no fim da dissecação, Alexander cometeu um ato simbólico e que tornou o cenário dos crimes cometidos por William Burke ainda mais memoráveis. Ele pegou sua pena, a qual usava para escrever, e mergulhou no sangue retirado do crânio do criminoso. Alexander, então, escreveu, entre aspas, "Isso está escrito com o sangue de William Burke, que foi enforcado em Edimburgo. Este sangue foi retirado de sua cabeça." Mais tarde, a pele do corpo do criminoso foi usada para a fabricação de uma espécie de estojo. E seu esqueleto, preservado, atualmente segue exposto no Museu Anatômico da Escola Médica de Edimburgo. A máscara mortuária e o estojo feito da pele de William Burke seguem expostos no Museu Sergius Hall, em Edimburgo. E apesar disso tudo, no entanto, a história ainda não acabou. Enquanto o enforcamento e dissecação de William Burke acontecia, William Hare permaneceu preso sob a custódia para sua própria proteção. Após a morte de seu antigo amigo e parceiro, as autoridades o enviaram para fora de Edimburgo, disfarçado até Dumfries, na Escócia. Contudo, ele foi reconhecido por um dos advogados que representou a família da vítima James Wilson, que compartilhou para todos sobre o paradeiro de William. Com isso, um grande tumulto seguiu ele até o prédio em que permaneceu hospedado. William só conseguiria sair do local depois que as autoridades foram buscá-lo para levá-lo até o prédio da delegacia local. Lá, uma grande multidão de pessoas cercou o prédio, apedrejando as janelas e derrubando os postes da rua. Depois disso, as autoridades conseguiram retirá-lo em segurança pela manhã do dia seguinte e o enviaram para fora da cidade. Ao que parece, William Hare foi enviado para a fronteira inglesa, de onde nunca mais houve notícias do seu paradeiro. O doutor Robert Knox foi o único que permaneceu em Edimburgo por mais tempo. No entanto, a opinião pública foi gradativamente desmerecendo seu trabalho. E em certo momento, uma multidão de pessoas se reuniu na frente de sua casa para protestar. Diante dessa comoção, a justiça precisou abrir uma investigação e uma declaração pública foi feita, inocentando o médico oficialmente da cumplicidade dos crimes de William Burke e William Hare. Robert, então, renunciou ao seu cargo que tinha como curador no Museu do Colégio de Cirurgiões de Edimburgo e sua popularidade decaiu ainda mais nos anos seguintes. Em 1842, ele preferiu deixar Edimburgo e focou seus esforços na Grã-Bretanha e Europa continental. Em Londres, Robert Knox foi proibido de dar palestras e foi removido como membro da Sociedade Real de Edimburgo. De um dos maiores nomes da anatomia da Europa, ele simplesmente foi excluído da história. Em 1856, Robert permaneceu atuando como anatomista patológico no Hospital do Câncer de Brompton. Ele viveria o restante dos anos na cidade de Hackney, praticando medicina até o fim de sua vida, em 1862, quando morreu aos 71 anos. Os crimes cometidos por Burke e Hare trouxeram uma verdade explícita para a sociedade da época, onde a necessidade de corpos para estudo era relevante para o avanço do conhecimento científico, dando origem à discussão sobre o quão correto era usar corpos de pessoas pobres para estudos. Esse debate se iniciou abertamente após o julgamento, mas chegou novamente ao seu clímax em 1831, quando um garotinho de 14 anos foi assassinado por dois homens da gangue Bethnal Green, que tentaram vender seu corpo para cirurgiões de diversas regiões próximas de Edimburgo. O caso trouxe um impacto notório, fazendo com que o parlamento desenvolvesse e aprovasse a Lei da Anatomia de 1832, limitando a dissecação de corpos para médicos e licenciados. Além de oferecer um acesso legítimo de cadáveres para a Universidade de Medicina de Edimburgo e outras escolas de medicina. No entanto, infelizmente, embora a lei tenha sido criada para abolir o comércio de cadáveres, os crimes dessa natureza continuaram a acontecer. Seria somente com o avanço gradual do estudo da anatomia humana que, eventualmente, os roubos foram diminuindo naturalmente, mas, até lá, muitos cadáveres continuaram a serem roubados e comercializados. Além de que diversas pessoas acabaram sendo acusadas por assassinato e tentativa de venda do corpo de suas vítimas para as escolas de medicina, apresentando um cenário obscuro e que, infelizmente, nos dias atuais continua a sondar as margens da sociedade através do comércio ilegal de órgãos humanos.